O judicial de contas está mais rápido no Brasil e pode acontecer em até 2 horas. 5 bancos assinaram com o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, a participação no projeto piloto, que vai durar 18 meses. De acordo com o novo manual do Sisbajude, o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, as ordens vão ser emitidas 2 vezes ao dia. Os bancos, então, devem fazer o bloqueio e informar ao judiciário. A comunicação será toda pelo sistema digital. Essa ordem de bloqueio ainda pode ser classificada como permanente. Nesse caso, vai ficar ativa até cumprir o valor total, bloqueando qualquer dinheiro que entre na conta por até 1 ano. Antes, ele só bloqueava o que tinha na conta no momento da ordem. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Nubank e XP fazem parte do projeto piloto. Após o prazo de 1 ano e meio, o CNJ pretende levar o sistema gradualmente para todo o sistema financeiro. O objetivo é tornar mais rápido e eficiente o bloqueio de valores para pagamento de dívidas e ressarcimentos, evitando que o dinheiro seja retirado para contas de outras pessoas. No entanto, a legislação ainda protege salários, aposentadorias, pensões e parte dos valores mantidos em poupança. Por isso, o devedor deve agir rápido, procurar um advogado e reunir documentos, caso tenha valores bloqueados indevidamente.
Lula sancionou lei que cria cadastro nacional de agressores de mulheres. E a Sayonara Moreno vai trazer para a gente detalhes sobre esse aplicativo.
O Brasil passa a ter o Cadastro Nacional de Agressores, com nomes de pessoas condenadas definitivamente por violência contra a mulher. Essa foi uma das medidas assinadas pelo presidente Lula durante o evento que celebra os 100 dias do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, firmado entre Executivo, Legislativo e Judiciário. No Palácio do Planalto, o balanço foi apresentado pela primeira-dama, Janja da Silva, que representou a ex-ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Segundo ela, a violência contra a mulher se intensificou com a amplificação do discurso dos chamados Red Pill, que incentivam a misoginia.
Esse termo foi apropriado por comunidades da internet que usam como uma metáfora para dizer que eles enxergam a verdade sobre as relações com as mulheres. E esse conceito está muito associado ao que a gente chama de machosfera. No momento em que o ódio vira algoritmo e entretenimento, ele deixa de ser apenas virtual. Ele atravessa telas, impacta vidas e adoece famílias inteiras enquanto alimenta diferentes formas de violência contra nós.
Ao lado de representantes dos demais poderes, Lula também assinou 2 decretos, o que fortalece a prevenção e o enfrentamento de fraudes, golpes e atos criminosos nas plataformas digitais. Após assinar os atos, o presidente Lula afirmou que o problema é de toda a sociedade e não somente das mulheres.
O que leva um homem ir para a internet, muitas vezes escondido dentro do banheiro para a mulher não ver, para fazer asneira, para escrever bobagem na internet? O que que faz um grupo de jovens de 14, 15 anos fazer um estupro coletivo? O que que essa meninada aprendeu em casa?
As ações e os resultados do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio podem ser conferidos no site todosportodas.br. Lembrando que todo caso de violência contra a mulher pode ser registrado no Disque 180. Com o Pacto Nacional, o canal foi modernizado e teve um aumento de 14% nos atendimentos e de 23% no número de denúncias.
Agora são 10 horas e 16 minutos. O governo federal lança o programa Amazônia Soberana para combater crimes em áreas de fronteiras. Jota Menezes conta para nós.
A região da Amazônia Legal e a faixa de fronteira vão receber reforço em ações de combate ao crime organizado. O programa Território Seguro, Amazônia Soberana, vai atuar no enfrentamento ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e crimes correlatos, principalmente em áreas indígenas e comunidades tradicionais. A medida consta da portaria 1220 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, publicada na edição desta quarta-feira 20, no Diário Oficial da União. Alguns dos principais objetivos são desarticulação de estruturas criminosas, fortalecimento da segurança pública integrada, prevenção da violência e redução do aliciamento de jovens pelo crime. A iniciativa também prevê ações de inclusão social, reinserção econômica e incentivo a atividades produtivas sustentáveis. A estratégia se baseia em atuação e integração entre órgãos públicos e respeito às características socioculturais das comunidades. O programa também prioriza o uso de tecnologias para monitoramento e análise das organizações criminosas, inclusive com a criação de força-tarefa com a Interpol. A coordenação das ações na Amazônia ficará a cargo do Centro de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal. Um comitê gestor, formado por representantes de diferentes áreas do Ministério e das Forças de Segurança, articularão a execução. Para o Sistema Público de Comunicação, J. Menezes, com informações do Ministério da Justiça.
Câmara aprova prisão para aumento abusivo no preço dos combustíveis. Projeto é encaminhado para o Senado. Tem que visitar todos os postos, né? Para ver como é que está a questão dos preços. E aí, meu amigo, aumentou de forma indevida? A Câmara aprova prisão para o aumento abusivo. Vamos conferir na reportagem de Gabriel Bruno.
A Câmara dos Deputados aprovou penas de prisão para quem aumentar preço de combustíveis sem justificativa. O projeto aprovado foi um substitutivo relatado pelo deputado Merlong Solano, do PT do Piauí. Ele trouxe alterações em relação ao texto enviado pelo governo federal em abril para tornar essa situação crime contra a ordem econômica. A proposta prevê 2 a 4 anos de prisão para quem aumentar preços de forma artificial e sem fundamentos econômicos verificáveis. Aí entrariam fatores como custos de produção, distribuição, importação, reposição, comercialização, logísticos, tributários e regulatórios. E a pena pode ser aumentada de 1/3 até metade por 2 agravantes, se ocorrer em contexto de calamidade pública ou crise de abastecimento, ou for praticada por empresa dominante no mercado. O relator tirou do texto a expressão instabilidade relevante do mercado fornecedor, o que seria o caso agora da guerra no Irã. Quando enviou o texto ao Congresso, o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, afirmou que a elevação injustificada de preços gera dano social, porque repercute em toda a cadeia produtiva, transporte, alimentos e serviços. O projeto foi aprovado nesta quarta-feira e agora segue para o Senado. Se for aprovado, vai para a sanção presidencial. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Agora nós vamos a um giro das principais notícias pelo mundo afora, né? E é claro, infelizmente não pode faltar a pauta do momento, que são os confrontos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que dará uma nova chance às negociações com o Irã, mas que se eles não aceitarem, ele não tem pressa nenhuma de encerrar o conflito, né? E saberemos também detalhes sobre a China e os Estados Unidos, que avançaram em negociações na redução de tarifa de alguns produtos e que já acertaram a retomada de importações, inclusive de carne bovina e aeronave entre os países. Você confere essas e outras notícias agora no Giro Internacional com Maíra Reining.
3 superpetroleiros voltaram a cruzar o Estreito de Hormuz nesta quarta-feira, depois de mais de 2 meses parados no Golfo Pérsico por causa da guerra envolvendo o Irã. As embarcações transportam cerca de 6 milhões de barris de petróleo e a retomada da travessia acontece em meio ao temor de novos ataques na região. Mais cedo, Donald Trump afirmou que vai dar uma chance às negociações com o Irã e disse que não tem pressa para encerrar o conflito. Já o parlamento iraniano declarou que o país não pretende se render às pressões americanas. Em meio à instabilidade no Oriente Médio, o Reino Unido anunciou um acordo comercial de US$ 5 bilhões com países do Golfo, incluindo Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. Em uma rara mensagem em espanhol, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, propôs uma nova relação entre os Estados Unidos e o povo cubano. Filho de imigrantes cubanos, Rubio acusou o governo da ilha de concentrar riqueza e responsabilizou o regime pela crise econômica e pelos apagões no país. Ele também anunciou um plano para envio de US$ 100 milhões em alimentos e medicamentos à população cubana por meio da Igreja Católica. A fala acontece em meio ao aumento da pressão de Washington sobre Havana. Nesta quarta-feira, a justiça americana também tornou pública uma acusação criminal contra o ex-presidente cubano, Raul Castro, relacionada à derrubada de aviões civis americanos em 1996. China e Estados Unidos anunciaram avanços nas negociações para reduzir tarifas que atingem bilhões de dólares em produtos dos dois países. A medida foi confirmada após uma nova rodada de conversas entre representantes de Pequim e Washington. Os governos concordaram em discutir os termos para cortes recíprocos de tarifas e retomaram medidas de cooperação comercial. Entre elas, a reativação de registros para exportadores americanos de carne bovina e a compra, pela China, de 200 aeronaves da Boeing. Os dois países vivem uma trégua comercial desde o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping em outubro do ano passado. Na Europa, representantes do Parlamento Europeu e dos países da União Europeia fecharam um acordo provisório para implementar o pacto comercial negociado com os Estados Unidos. O entendimento ocorre após pressão do presidente Donald Trump, que ameaçou elevar tarifas sobre carros e caminhões europeus caso o bloco não cumprisse os compromissos assumidos. Pelo acordo, a União Europeia deve reduzir tarifas sobre produtos americanos, enquanto os Estados Unidos mantêm um teto de 15% para sobretaxas sobre mercadorias europeias. O compromisso ainda precisa passar pelas etapas finais de aprovação dentro da União Europeia. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Maíra Heinen.
Agora no Acre são 10 horas e 24 minutos, 10 e 24, eu vou fazer o seguinte, Jéssica Parada. Nós já temos ouvintes na linha, tem ouvintes para falar com a gente? Então você pode mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem que nós estamos aqui para retransmitir ao destinatário, né?
Nossa, foi tão correspondente difusor agora esse rapaz.
Atenção, Jéssica Parada... Que continua parada. Vamos, tem um comercialzinho aqui, Jéssica. Vamos?
Chegou a mensagem. Querido cartazista lá de Sena Madureira, Evandro Diniz, disse que hoje é uma pré-sexta. Nos desejou um bom dia e mandou um abraço para o Julião, lá no bairro Bom Sucesso. E também para o João Miranda, na rua Padre Egídio. O Juvaldir, na rua Major João Câncio. E para toda a equipe do Gente em Debate, né?
Muito bem.
Evandro, um abraço para você, meu querido. Abraço para o Julião, abraço para o João Miranda e abraço também para o Juvaldir. Cheiro para todo mundo.
Tem muita gente ouvindo Gente em Debate. Você vai mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp, tá bom? Mas antes da próxima mensagem, eu tenho um recado aqui para você.
Ah, pois conte.
Posso?
Oh, meu Deus do céu.
Atenção, pessoal de Rio Branco. Chegou o que você estava esperando. O Programa Nacional Educação Igual para Todos, direto de Brasília, está na sua cidade, trazendo uma oportunidade única. Curso grátis de operador de máquinas pesada, pá carregadeira, retroescavadeira, trator agrícola e tem acesso aos cursos grátis. Curso ideal para quem quer entrar em uma profissão que pode pagar até, preste bem atenção, R$6.000 por mês. Para homens e mulheres de todas as idades, que querem mudar de vida. Não é necessário CNH e nem comprovante de estudo. Vagas limitadas. Garanta sua vaga agora e não fique de fora dessa oportunidade que pode transformar o seu futuro. Matrículas somente nos dias 25, 26 e 27 de maio. Agora, viu? Não perca essa oportunidade. Sabe onde vai ser? Na tenda da MVB. Montada no terminal urbano, em frente ao acesso da bilheteria eletrônica. Das 8 às 18 horas, você que está querendo fazer um curso para ser profissional, para carregadeira, retroescavadeira, trator agrícola, máquinas pesadas, aproveite, está dado o recado.
Devemos saber que eu também tenho um recadinho aqui com oportunidades.
Vamos lá.
É que o Sebrae no Acre está com mais de 80 vagas abertas para os cargos de orientador e também de bolsista, todos do programa Gente Local de Inovação, o programa ALI. E são para diversas regiões do estado do Acre. As bolsas vão de R$ 5 até R$ 6.500. A contratação acontece de forma imediata, mas também vai haver a formação de cadastro de reservas. Se você concorrer a alguma dessas vagas, por exemplo, a de função de agente, é necessário que você possua nível superior completo e se você quiser concorrer ao cargo de orientador, é necessário que tenha pós-graduação reconhecida pelo MEC.
Muito bem, tem mais?
Na verdade, é porque as vagas são de atuação nas áreas de educação empreendedora, de indicação geográfica e também de produtividade. E a, os selecionados, né, se você tem intenção de concorrer a dessas, alguma dessas vagas, é até o dia 25 de maio pelo portal www.fapetec.org. E é na aba de processos seletivos. Se você tiver dúvidas sobre esse edital, você pode entrar em qualquer canal oficial da Fapetec.
Fala em oportunidades. Hoje tem
mercado de trabalho.
131 novas vagas, entre elas duas vagas para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, duas para atendente de loja e mercado e duas para auxiliar de escritório PCD. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 0800-647-8182, 0800-647-8182. Ô Jéssica Parada, você sabe quem está ouvindo Gente em Debate?
Recebi uma ameaça.
Recebeu uma ameaça? É, tá vendo aí? É, preste atenção,
moço,
Parada.
Você pensa que é só Cena Madureira, Feijó e Tarauacá que ouve a gente? É nada, meu chefe mandou aqui um vídeo, longe mais perto.
Ele tá longe, mas
isso
tá
foi
perto.
Quase um se cuide. Se cuide pra você, pode ser um cuidado de eu me preocupo com você, um se cuide de amor. Quando seu chefe manda um se cuide, é fique atento.
Então
abraço de Jefferson Dourado.
Agora são 10 horas e 29 minutos, 10h29, vamos faturar, meu caro. E ainda hoje no Gente em Debate. Desabamento de barranco preocupa moradores em Cruzeiro do Sul.
Vamos falar da vitória do meu Flamengo, que venceu Estudiantes aí na briga, né, para ser o líder geral da Libertadores.
É, e também você vai conferir, caminhão com lhamas é interceptado após furar fiscalização no Acre.
Rapaz,
esse animal não tem no Acre,
o
viu?
O povo que é um pouquinho do Peru por aqui, né?
Esse aí não tem aqui.
Mas também vamos falar...
Lhamas, Parada!
É, não, a minha parte é a Bolívia, não, Peru não.
Vamos embora.
Vamos falar ainda também da entrega de viaturas e vários equipamentos que foi feito pela nossa governadora Mayuza Assis, que reforçou aí a nossa área de segurança no estado.
E o governo do Acre consegue garantia de agilidade na liberação de recursos federais para a maternidade e de outras unidades de saúde no Acre. Daqui a pouquinho, nós vamos trazer também que a governadora do Acre cumpre agenda institucional nesta quinta-feira aqui em Rio Branco, com ações voltadas ao fortalecimento da saúde pública. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Preparem-se.
Projeto Cores e Notas, com Bruna Robert.
Tem base, não há desgrama. O único final feliz é o final de semana.
Apresentação musical, nesta sexta-feira, a partir das 17 horas, na Praça Central de Sena Madureira. Projeto Cores e Notas, com Bruna Robert. Nesta sexta-feira, a partir das 17 horas, na Praça Central de Sena Madureira. Apoio, Rádio Difusora Criana. Patrocínio, Ministério da Cultura, Lei Aldir Blanc.
Uma viagem ao mundo mágico da música. Algo diferente chega até você.
Faz a maquineta, faz a maquineta.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza. cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990. Na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526. O super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%. Mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425. O sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera, desacelere seu bem maior é a vida.
Energisa apresenta Michel Tem Luz.
Oi pessoal, hoje a pergunta é da Rosa e essa me fez pensar na minha relação com a energia.
Teló, e o preço da conta de luz, hein?
Rosa, pensa comigo em como a energia faz tudo funcionar. É banho quentinho, geladeira, internet, trabalho, o mês inteiro. Dependendo de como utilizamos, o preço pode variar. Mas aí pode contar com a gente nas dicas para economizar.
Entendi.
Saiba mais nos canais da Energisa.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 10 horas e 36 minutos. Estamos de volta nesta segunda meia hora do Gente Debate. Para você que está em casa com seu rádio ligado, vamos avançar, porque tem muita informação para você hoje. E nós vamos chamar já a Ingrid Andrade, porque o governo do estado convoca os aprovados no processo seletivo do Saneacre. Confira na reportagem.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração, SEAD, e do Serviço de Água e Esgoto do estado do Acre, Saneacre, publicou nesta quarta-feira 20 a 10ª convocação de candidatos aprovados no processo seletivo simplificado, destinado ao provimento temporário de cargos da autarquia. O edital número 21 visa preencher vagas remanescentes e dar continuidade às contratações no interior do estado. Nesta fase, o chamamento contempla o cargo de encanador para os municípios de Assis Brasil e Manuel Urbano. Os profissionais selecionados devem comparecer aos locais indicados até o dia 1º de junho de 2026, no horário das 8 às 14 horas, para a entrega da documentação e assinatura imediata do contrato de trabalho. Os locais de atendimento são Assis Brasil, Rua da Pousada, quilômetro 2, bairro Nova Fronteira, ETA 1. Manuel Urbano, Rua 7 de Setembro, número 164, Centro. Para garantir a vaga, os candidatos devem apresentar uma foto 3x4 recente, acompanhada dos originais e cópias da documentação completa contida no edital. O edital também exige, para entrega, uma série de autodeclarações de rotina, como as de bem, antecedentes criminais e de não acumulação de cargos públicos. Os modelos oficiais de todas as declarações estão disponíveis no site oficial da SEAT. Em caso de dúvida ou para mais informações a respeito do certame, os candidatos podem entrar em contato com a comissão organizadora exclusivamente por meio do e-mail oficial concursos.gov@gmail.com. Ingrid Andrade, para o Sistema Público de Comunicação.
E falando em Saneacre, a instituição deu início a intervenções para melhorar a qualidade da captação de água lá em Senador Guiomar. E o Alexandre Soares deu uma conferida no serviço e traz os detalhes para a gente.
O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre, o Saneacre, iniciou nesta última terça-feira, dia 19, uma série de intervenções no açude responsável pela captação de água no município de Senador Guiomar. As ações têm como objetivo melhorar a qualidade da água captada e também aumentar a eficiência da reservação para garantir mais segurança no abastecimento durante o período de estiagem. Os serviços fazem parte de um planejamento que será executado ao longo de todo este mês, visando preparar o sistema para enfrentar o verão amazônico, período em que há aumento de teor de ferro presente na água captada, uma característica natural do município que exige maior esforço da estação de tratamento. Entre as ações já iniciadas pelo Saneacre estão o desassoreamento do açude, retirando o excesso de matéria orgânica acumulada no fundo, além da limpeza das margens para a remoção da vegetação aquática. Esse material compromete a oxigenação na água, provoca odor e acaba dificultando o processo de tratamento. Quem fala mais um pouco sobre estas iniciativas é Filogônio Cassiano Ribeiro, chefe de controle de qualidade da água do Saneacre.
Isso aqui é o seguinte, a gente fez um planejamento emergencial para que viesse melhorar a qualidade da água do nosso manancial. Nós vamos fazer uma limpeza ao redor do açude todinho e vamos fazer uma dragagem para tirar toda a lama do sedimento do fundo do açude, e também colocamos o flutuante um pouco mais para o meio, onde vai ficar mais fundo, que não tem perigo nenhum de puxar nenhum tipo de sedimento. E com isso, com certeza, a água vai ficar bem melhor para se tratar.
Segundo o Saneacre, quando a água chega à estação com excesso de matéria orgânica e alterações físico-químicas, o tratamento se torna mais lento e exige maior esforço operacional, reduzindo a eficiência da produção de água para a população. Além de garantir mais tranquilidade durante o período de seca, a autarquia também busca melhorar a qualidade da água desde a origem da captação. Afinal, não basta apenas tratar a água com qualidade, é preciso também captar uma água com melhores condições. Nesta quarta-feira, dia 20, o engenheiro mecânico Wilson Gomes acompanhou de perto o andamento das intervenções e vistoriou os trabalhos realizados pelas equipes do açude.
O efeito principal é que dará proteção à própria captação de água, que será encaminhada à estação de tratamento. Com isso, teremos a melhor quantidade de água bruta para ser efetuado o tratamento e, posteriormente, uma melhor vazão para abastecimento da cidade. Embora ela vá sofrer um tratamento na estação, na parte que nós temos de reservatório aberto da água bruta, ela ficará com uma condição de melhor propriedade assim, física.
Alexandre Soares, do Saneacre, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 10 horas e 41 minutos. Olha, Estado antecipa ações e mobiliza gabinete de crise para mitigar impactos do período de seca extrema. Quem conta pra gente é Thaís Caroline.
O governo do Acre realizou uma reunião estratégica do gabinete de crise hídrica para alinhar ações preventivas diante da previsão de uma seca severa no segundo semestre deste ano. Relatórios técnicos apontam até 92% de probabilidade de formação do fenômeno El Niño entre julho e agosto de 2026. Segundo a Casa Civil, o objetivo é preparar toda a estrutura do Estado para reduzir impactos sociais, ambientais e econômicos provocados pela estiagem extrema. Entre os principais problemas previstos estão desabastecimento de água, queimadas, poluição do ar, perdas agrícolas, suspensão de aulas e dificuldade de acesso a alimentos em comunidades indígenas. O plano de contingência foi dividido em 8 áreas prioritárias, incluindo monitoramento, saúde pública, logística, assistência humanitária, combate a incêndios e abastecimento. Cada secretaria estadual será responsável por desenvolver ações preventivas específicas. A Defesa Civil alerta que os efeitos do fenômeno devem ser intensificados entre agosto e outubro. O governo também promete reforçar a fiscalização para evitar aumento abusivo nos preços de produtos essenciais, como água mineral, gás de cozinha e combustíveis. Os dados que embasam o planejamento são produzidos pelo Centro Integrado de Inteligência, Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental, ligado à Secretaria de Meio Ambiente. O relatório técnico indica 82% de probabilidade do fenômeno entre maio e julho e 92% entre julho e agosto e 96% de continuidade do fenômeno até o início de 2027. As ações envolvem diversos órgãos estaduais, entre eles Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação e o Serviço de Água e Esgoto do Acre. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação.
Infelizmente, após cheias no Rio Juruá, famílias que moravam em áreas próximas, que moram, né, próximas aos barrancos, acabam enfrentando agora um avanço do deslizamento de terras lá em Cruzeiro do Sul. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 5 famílias estão em risco. E o Gledson Albano foi verificar esse assunto e traz detalhes para nós.
No bairro Miritizal, segundo distrito da cidade, moradores relatam preocupação com o avanço do barranco após a vazante do rio Juruá. Em alguns pontos, a erosão já se aproxima das residências, ficando a poucos metros da porta.
Não tenho condições de comprar um terreno, eu queria ajuda de um terreno. A distância ficava longe da beira do rio, mas começou a quebrar agora. Esse pé de limão aqui, ele ficava longe da beira do rio, agora começou a quebrar. Levou muita terra e está a risco, né, o barranco de carregar minha casa.
Damasceno Júnior, coordenador da Defesa Civil Municipal, informou que equipes realizam vistorias nas áreas atingidas. Uma das casas começou a ser desmontada por causa do risco de ser levada pelo barranco.
A gente está agora com as vistorias, né? E agora a gente tem, com base concreta nas nossas vistorias, visualmente, 5 casas atingidas, né? E com um risco de desbarrancamento, né? Hoje nós estamos fazendo o desmanche dessa casa aqui aos fundos, que ela já está na beira do assoalho da casa, o barranco já está comprometendo total a sua residência, causando risco à família. Essa família, ela já foi direcionada para o aluguel social, já está em um local seguro, né? Todo o suporte foi dado.
Segundo a Defesa Civil, o avanço da erosão aumentou após a cheia deste ano. Em algumas áreas, o barranco avançou mais de 20 metros.
Inclusive, no começo desse ano, a gente retirou, né, aqui a casa do solicitante Adriano, que basicamente não tem mais nem barranco, né? Então a gente já tem mapeado essa região aqui, que ela a cada ano que passa ela está cada vez mais comprometida, né? E esse ano a gente teve mais de 20 metros, né, de assoreamento do rio aqui nessa região. Então essa região, ao passar do tempo, ela vai ficando cada vez mais comprometida, né? Com a subida e a descida do nível do rio, é normal, a tendência é que essa região aqui ela entre em colapso, né, com o passar dos anos e fique pior.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora no Acre são 10 horas e 46 minutos, 10h46. Olha, hoje vamos fazer uma central de esporte diferente, tá bom? Pode ser, meu caro Márcio Beto, chama a vinheta do esporte.
Gente em debate esporte.
Para você que acompanhou os jogos de ontem pela Comebol Libertadores, você acompanhou? Você assistiu? Assistiu o jogo do Flamengo? Assistiu o jogo do Palmeiras? Você conferiu os resultados? Pois é, o Flamengo venceu E o Flamengo venceu, mas venceu e garantiu. Não, convenceu, não convenceu, mas garantiu já a sua sequência na Conmebol Libertadores, né? Com a vitória de 1-0 de ontem, Flamengo já está nas oitavas de final. Um dia antes, o Mirassol já tinha conseguido a sua vaga, né? E ontem o Flamengo, diante do Estudiantes da Argentina, venceu e classificou para a próxima fase, as oitavas de final da Copa Libertadores da América. E o treinador, o técnico do Estudiantes, elogiou o Flamengo. Ele elogiou o Flamengo jogando daquele jeito, mas se o Flamengo jogasse realmente de fato, que ele tem, né, a mostrar. O Flamengo é um time completo. Tem elenco, né? O melhor elenco, talvez o melhor elenco sul-americano, o time do Flamengo. Venceu, mas não convenceu. A torcida ficou aí com uma pulga atrás da orelha. Por quê? Porque o Flamengo foi desclassificado da Copa do Brasil, o Flamengo não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro, mas com a vitória de ontem dá uma tranquilizada e aí dá uma respirada e pensa já na próxima rodada da Copa da Libertadores, que vai ser na semana que vem. Mas antes disso, sabe o que acontece? Antes disso, o Flamengo enfrenta o Palmeiras no próximo sábado. Flamengo e Palmeiras. Então agora a equipe rubro-negra se prepara só para esse jogo. Pensa no Palmeiras, que é um jogo gigante, viu? Aonde é o líder do Brasileirão com o vice-líder, que é o Flamengo. Se o Flamengo vencer, se aproxima, fica um ponto só de diferença. E um jogo a menos. Então o Flamengo pode assumir a liderança na semana. Vai parar, né, para a Copa do Mundo. Mas aí no retorno o Flamengo pode assumir a liderança. E na outra partida de ontem, também pela Conmebol Libertadores, o Palmeiras perdeu pela primeira vez em casa. Após cinco anos, né, uma derrota no Allianz Parque, no torneio continental, o Palmeiras não conseguiu segurar e perdeu. Perdeu para quem? Você sabe para quem o Palmeiras perdeu, Márcio? Cerro Porteño, né? E o Abel, como sempre, ele reclama, né? Os seus comandados ontem não conseguiram.
Eu não entendo nada de futebol, perguntei pro meu irmão, né? E o Cerro Porteño tá com um time tão bom assim, ele disse, não, é o do Palmeiras que tá ruim mesmo.
Ontem, na verdade, o Palmeiras ontem não jogou o gol do Cerro Porteño. Quem fez o gol, Márcio Beto, Cerro Porteño? Um ex-vascaíno? Pois é, um ex-vascaíno fez o gol. Hã? Ferretti. Verdade. Ferretti, ex-vascaíno. Então o Palmeiras, depois de 5 anos, perdeu pela primeira vez em casa na Libertadores. Então essa derrota de ontem coloca aí deixa meio assim, meio enrolado ali o grupo, né? Por quê? Porque se o Palmeiras tivesse vencido a partida, já estava classificado. Mas agora vai precisar vencer para poder se classificar para a sequência da Conmebol Libertadores. Falar em sequência de Conmebol, o Peñarol, que é um time difícil, recebe quem hoje? Corinthians. O Corinthians de Márcio Roberto. Este jogo é lá no campo do Peñarol. Peñarol é um time complicado. Flamengo conhece bem o Peñarol. Peñarol não é fácil de ser batido jogando nos seus domínios. E hoje o Corinthians vai enfrentar a equipe do Peñarol. E aí pode se classificar, já pode sair classificado hoje, né? Se caso, um empate já garante, o meu caro Márcio Beto, o Corinthians na próxima fase. Já garante, porque o Corinthians tem 10 pontos, basta um empate já para garantir aí a classificação para as oitavas de final, em primeiro lugar no grupo do Corinthians. O Márcio tá me passando uma informação aqui que, como é que é hoje, sofreu o quê? Transferma.
Oi?
É por conta de negociação que não foi não pagou e aí acontece isso. Vai essa denúncia vai para a CBF, chega FIFA. Na FIFA, aí a FIFA simplesmente diz, olha, a partir daqui vocês vão manter o que vocês têm aí, não pode contratar mais ninguém. Então a situação do Corinthians é
problema
essa também.
Problema com,
né?
Javier Martínez.
Pois é, essas coisas acontecem.
Não tem permissão para contratar.
É verdade. Então a Libertadores vai ter sequência hoje com Corinthians e Peñarol. Amanhã nós vamos falar mais sobre esse jogo de hoje. E ontem também teve Sul-Americana. Vasco da Gama Que coisa, hein? Jogando. Poderia. O Davi é vascaíno, né? É, o Vasco sofreu. O Santos vencendo por 2-0 sem Neymar. Deixou o empate acontecer. Na outra partida, quem jogou também ontem? O Grêmio do goleiro Everton. O Everton foi campeão, eu não assisti esse jogo. Foi, pegou bem? O Grêmio também venceu e venceu bem, né? Segue. Então tá aí um pouco dos jogos que aconteceram ontem. Hoje você vai conferir também a partir das... Amanhã, na verdade, vamos trazer os resultados dos jogos de hoje. Agora, falando um pouco de seleção brasileira, vou trazer a Jéssica aqui para esse bate-papo. A Jéssica, que também... Eu não entendo
muito
de futebol.
Meu Deus, eu entendo tanto de futebol quanto de plantação de ovo.
Mas você sabe quem é o Neymar, não sabe?
Sei sim, senhor.
Sabe quem é o Neymar? Pois é, o Neymar... O Neymar não jogou ontem, né? O Neymar tem um problema lá na panturrilha, né? Isso que o... Foi o lance que o juiz fez a substituição do Neymar. E ele não era ele o jogador que ia sair. Deu uma confusão danada pelo Campeonato Brasileiro. O Santos até perdeu. E o Neymar agora vai ficar tranquilo, resolvendo esse problema lá da panturrilha dele, para poder se integrar ao elenco da Seleção Brasileira, que daqui a 8-7 dias eles se reúnem já para ir para a Copa, já para viajar para os Estados Unidos. Vai fazer uma partida amistosa aqui no Brasil, para poder se despedir da torcida brasileira, para ir para os Estados Unidos, já para o início da Copa, que o Brasil estreia no dia 13 de junho. 13 de junho, num sábado, 5 da tarde, horário do Acre. O Brasil estreia pela Copa do Mundo. Nós estamos há 21 dias do início da Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Marrocos na sua estreia. É um jogo importantíssimo. Brasil e Marrocos é um jogo importantíssimo, viu? Vencer a primeira... É sequência de Copa muito mais tranquila. Então vamos torcer para que a estreia do Brasil na Copa do Mundo daqui a 21 dias seja uma estreia aí perfeita e que a seleção brasileira consiga fazer uma apresentação e vença a partida para poder iniciar e dar sequência ao sonho do Hexa. Os jogos da Copa do Mundo você vai saber tudo aqui no Gente Debate. Sim, todos os jogos nós vamos trazer aqui. Teve jogo hoje da Copa? Amanhã a gente bate aquele papo aqui, faz um resumão dos jogos e já o anúncio das próximas partidas, né, Esparadano?
Sim, senhor.
Vamos embora? Nós temos ouvintes? Se nós não temos ouvintes, vamos daquele recadinho aí do oferta de emprego, Jéssica. Vamos nesse recadinho de emprego?
Ah, vamos sim. Adeus.
É isso aí. Vamos. Não vai não? É, a Jéssica não vai. Deu um probleminha. Se engasgou. Tome um gole d'água aí, tome um gole d'água. Atenção, pessoal de Rio Branco, chegou o que você estava esperando. O Programa Nacional Educação Igual para Todos, direto de Brasília, está na sua cidade trazendo uma oportunidade única. Curso grátis de operador de máquinas pesadas, pá carregadeira, retroescavadeira, trator agrícola e tem acesso aos cursos grátis. Curso ideal para quem quer entrar em uma profissão que pode pagar até R$6.000 por mês. Para homens e mulheres de todas as idades que querem mudar de vida. Não é necessário CNH e nem comprovação de estudo. Vagas limitadas, garanta sua vaga agora e não fique de fora dessa oportunidade que pode transformar seu futuro. Matrícula somente nos dias 25, 26 e 27 de maio. Na tenda da MVB, montada no terminal urbano, em frente ao acesso da bilheteria eletrônica, das 8 às 18 horas. Tá dado o recado. Agora são 10 horas 56 minutos. Vamos ao intervalo comercial, vamos faturar. E ainda hoje aqui no Gente em Debate, governadora Maiúsa entrega viaturas e equipamentos para as forças de segurança. E a seguir, governo do Acre consegue garantia de agilidade na liberação de recursos federais para maternidade e de outras unidades de saúde. E ainda, Maiúsa entrega viaturas e equipamentos. Já já, a gente volta com essas e outras.
Gente em Debate. Informação que conecta o Acre.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Maio é o mês de lembrar que a rua é de todo mundo, de quem vai a pé, de quem pedala, de quem pilota, de quem dirige. Cada um com seu caminho, todos com a mesma responsabilidade. E quando cada um respeita o espaço do outro, todo mundo chega. Maio Amarelo, o trânsito é de todos, o cuidado também. Detran e Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526, o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida. Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 2627 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
Energisa apresenta Michel Tem Luz.
Fala, turma! Hoje a gente traz aqui uma dúvida do seu Silva, que é pra família toda.
Ô, Teló, como é que eu faço pra economizar energia?
Bora lá, seu Silva! Tomar banho quente rapidinho, hein? Não deixar ventilador e TV ligados ou luz acesa sem ninguém por perto. E nada de porta de geladeira aberta, hein? Se for passar roupa, junta pra fazer de uma vez só. Pra mais dicas, segue os canais da Energisa.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas e 2 minutos e estamos de volta para a terceira meia hora do Gente em Debate. Você que está em casa nos ouvindo, é o Gente em Debate entrando no celular através das ondas do rádio Difusora Criana, Aldeia FM. São 11 emissoras do sistema público, são 11 emissoras da rede pública de rádio e nós queremos agradecer o carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho nós vamos à Cena Madureira, né? Gladys já está no ponto? Daqui a pouquinho nós vamos à Cena Madureira. Vamos à Cruzeiro do Sul. Podemos ir à Cruzeiro do Sul também com os nossos correspondentes, com informações ao vivo. Nonato Costa já está esperando, né? Esperando para trazer a informação aqui no Gente em Debate. 11 horas e 1 minuto, 11 e 2 agora. Já, meu caro Márcio Alberto, Nonato já está na linha. Enquanto o Nonato não vem, eu quero agradecer de coração o carinho da sua audiência, viu? Você que está ouvindo aqui no centro da cidade, Doutor Raiz e equipe, você que é taxista, está aí parado esperando o cliente, mas com rádio ligado na Rádio Aldeia FM. Tem muita gente ouvindo na Aldeia FM, muita gente ouvindo também na AM 1400, é o sistema público de comunicação do Acre. Vamos para Cruzeiro? Vamos com a vinheta, meu caro Márcio Roberto.
Notícias do interior.
Vacinação contra brucelose segue em Cruzeiro do Sul, na regional do Juruá. Quem conta pra gente é ele, Nonato Costa. Bom dia. É, parece que o meu som não tá chegando lá. O sinal, Márcio Alberto. Alô, Nonato Costa, bom dia. Caiu? É, nós estamos com um problema aqui de ligação. É, infelizmente, entendi que a situação não é fácil para poder falar com os nossos correspondentes, mas vai dar certo. Daqui a pouco o Nonato retorna aqui com informações ao vivo lá de Cruzeiro do Sul, falando de vacinação contra a brucelose, né? Segue avançando na regional do Juruá. É preciso essas campanhas de vacinação para que as pessoas possam ter uma alimentação, a carne, né, de gado aí que tenha... seja saudável. Ok, agora tá ok? Josenir, então tá, vamos direto para Chapuri com Josenir. Josenir traz a informação que em Brasília, prefeito de Chapuri busca fortalecer investimentos e viabilizar parcerias estratégicas para o município. Bom dia, Josenir.
Olá, Damião, muito bom dia a você, bom dia, Gerson, bom dia, amigo ouvinte que nos acompanha através do programa Gente em Debate em todo o estado. O prefeito de Chapuri, Maxwell Maia, cumpre agenda estratégica em Brasília durante toda essa semana, na 27ª Marcha a Brasília, né, em defesa dos municípios. Conhecido como a Marcha dos Prefeitos, o evento é o principal fórum de articulação política do país, reunindo gestores municipais para dialogar diretamente com o governo federal e o Congresso Nacional. Para a gestão de Chapuri, a participação não é apenas protocolar, mas uma etapa fundamental na estratégia de busca de novos recursos e destravar investimentos. Em um cenário onde as prefeituras dependem fortemente de repassos federais e convênios para executar obras de infraestrutura, saúde e educação, a presença física do gestor em Brasília é essencial para converter demandas locais em projetos concretos. Durante o evento promovido pela Confederação Nacional de Municípios, o prefeito Maxwell Maia tem se dedicado a uma agenda intensa que vai além dos painéis técnicos. O gestor tem mantido encontros com a bancada acreana e representantes de órgãos federais. O objetivo é claro: apresentar as necessidades imediatas de Chapuri, monitorar o status de emendas parlamentares e articular novos convênios que possam impulsionar o desenvolvimento local. O esforço de Maxwell Maia reflete a necessidade de superar limitações orçamentárias que afetam pequenos e médios municípios. Ao participar de reuniões ministeriais e estreitar o relacionamento com parlamentares, o prefeito busca garantir que Chapuri esteja presente na pauta de prioridades, assegurando que o município não fique à margem de programas governamentais essenciais. A mobilização reafirma a importância do Pacto Federativo, buscando melhores condições para que as administrações locais possam, de fato, entregar os serviços públicos essenciais que a sociedade exige. A expectativa é que, após a agenda na capital federal, o município possa concretizar novos investimentos que beneficie diretamente a comunidade chapuriense. Um abraço a vocês do estúdio e a todos os nossos ouvintes de Chapuri. Josenio Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Josenio Oliveira. Agora são 11 horas e 6 minutos. Agora vamos direto para a Sena Madureira com Jusa Bispo, porque o IFAC de Sena Madureira abre inscrições para o Pré-ENEM 2026 na próxima segunda-feira. Quem conta pra gente é ele. Jusa, bom dia.
Muito bom dia, Damião, Viana, bom dia, nossa querida Jesse Parada, né, e ouvintes do Gente em Debate. O Instituto Federal do Acre, por meio do IFAC Campus de Sena Madureira, iniciará na próxima segunda-feira as inscrições para o curso preparatório do Pré-ENEM 2026. As informações foram divulgadas pela professora Glória, coordenadora do projeto, durante entrevista aqui numa rádio local. De acordo com a professora, o objetivo do pré-ENEM é auxiliar estudantes que estão concluindo o terceiro ano do ensino médio, além de pessoas que já finalizaram os estudos na preparação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM deste ano. As aulas terão início no mês de junho, seguirão até a véspera das últimas provas do ENEM 2026. O curso será realizado no período noturno, com encontro às terças e quarta-feiras, né? Permitindo que os estudantes que trabalham ou possuem outras atividades durante o dia possam participar. As inscrições serão feitas de forma online pelo meio do link que será disponibilizado nas páginas oficiais do Instituto Federal do Acre e do campus de Sena Madureira também no Instagram. Para participar, os interessados precisam estar cursando o terceiro ano do ensino médio ou já terem concluído esta etapa, além de possuir disponibilidade para frequentar as aulas no turno da noite. Portanto, de Sena Madureira para o Sistema Público de Comunicação, Jusa Bispo, um grande abraço a você, Damião, Jesse Parada, Thaís e todos os nossos ouvintes do estado do Acre.
Muito obrigada, Jusa Bispo, pelas suas informações. E de Sena Madureira, nós vamos lá para o Vale do Juruá, especificamente para Cruzeiro do Sul, conversar com meu amigo Nonato Costa, que traz a seguinte informação. Vacinação contra brucelose segue em Cruzeiro do Sul e em toda a linha regional do Juruá. Bom dia, Nonato. Conta pra gente como é que está essa campanha de vacinação contra a brucelose.
Bom dia, gente. Bom dia para o Daniel Viana. Bom dia para o meu querido amigo Márcio Roberto. Olha, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, o Acre, segue com a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose em Cruzeiro do Sul e em toda a região do Juruá. A imunização começou no dia 1º de abril e segue até o próximo dia 30 de junho. De acordo com o responsável pelo IDAP, né, a vacinação é obrigatória para bezerras com idade entre 3 e 8 meses e tem como principal objetivo proteger tanto a saúde animal quanto a saúde humana, já que a brucelose é considerada uma zoonose. A vacinação é obrigatória e o produtor que não realizar pode colocar em risco a saúde dos animais e até mesmo das pessoas. O meio mais seguro e viável é a vacinação, destacou. Para realizar a vacinação e a imunização, o produtor deve procurar um vacinador credenciado ou um médico veterinário habilitado. Após adquirir a vacina em uma loja agropecuária, a aplicação é feita nos animais dentro da faixa etária indicada. Depois da vacinação, o procedimento precisa ser registrado por um médico veterinário credenciado no sistema do IDAP. Em seguida, o produtor deve comparecer ao órgão para confirmar a regularização das informações. O IDAF informou que produtores que deixarem de vacinar os animais podem sofrer medidas administrativas, incluindo bloqueio da ficha cadastral no sistema do órgão até a regularização da situação. Apesar disso, o Instituto reforça que o principal foco é a conscientização dos criadores sobre a importância da prevenção. Estamos aqui para atender os produtores e tirar dúvidas. A vacina tem um custo baixo se comparado ao prejuízo que a doença pode causar, como aberto nos animais, explica técnicos da entidade. Atualmente, duas vacinas são utilizadas na campanha. A B19, destinada exclusivamente para bezerros entre 3 e 8 meses. A RB51, indicada para bezerros acima de 3 meses, também para fêmeas adultas, como reforço imunológico. O atendimento aos produtores na sede do IDAF local ocorre das 7 às 14 horas. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Nonato Costa. Agora são 11 horas e 11 minutos. 11:11. Vamos chamar a matéria da Thaís Caroline, não é isso, minha cara parada?
Ivan de Carvalho.
Ivan de Carvalho primeiro?
É, sim, senhor.
É, então vamos com o Ivan de Carvalho, porque a governadora Maiúsa entrega viaturas e equipamentos para dar suporte às forças de segurança. com investimento de mais de 33,7 milhões de reais. Confira na reportagem de Ivan de Carvalho.
A solenidade foi prestigiada por autoridades civis, militares e do Poder Judiciário. A governadora Maiúsa Cis enfatizou a importância desta parceria com o governo federal e os recursos para a segurança no estado do Acre.
33 milhões em equipamentos, investindo em tecnologia, em capacitação, em segurança para os nossos servidores e para a nossa população. Então, isso é um momento histórico. Quero agradecer a atuação de todas as nossas forças de segurança, a pessoa do Coronel Gaia, nosso secretário de Segurança Pública, e também agradecer a presença da diretora do Fundo Nacional de Segurança Pública, Camila Pintarelli, que hoje veio prestigiar esse momento, porque esse investimento é do governo federal e nós deixamos aqui os nossos agradecimentos e o nosso compromisso de continuar investindo, fortalecendo a nossa força de segurança pública para que